Muito boa noite. O ensaio geral está de partida para férias, mas antes deixa-lhe hoje mais sugestões de leitura para os seus dias de descanso e uma ideia para os próximos dias. Estamos hoje na vila mais alta de Portugal, estamos a 860 metros de altitude, no topo da Serra do Sapoio, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede. É aqui, em Marvão, que a partir de hoje e até ao próximo dia 29, decorre a 5ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão. Nos próximos minutos, fique connosco, trazemos à antena vários convidados para falar deste festival. A vila, que tem hoje em dia menos de uma centena de habitantes a viver em permanência, durante os dias de festival enche de gente. Luís Vitorino é o Presidente da Câmara de Marvão. Muito obrigada pelo convite para o ensaio geral estar aqui neste festival. Aquilo que lhe pergunto é: Marvão espera 8 mil visitantes durante este festival. É uma enchente, é um dos pontos altos da programação de Marvão.
Este Festival de Música Clássica de Marvão é hoje uma aposta ganha. Temos aqui, podemos 8 mil ou 9 mil, é um festival que se organiza aqui no topo do mundo. É um festival que Marvão faz acontecer. Estamos no interior do país, estamos no interior da Península Ibérica, estamos aqui no interior mesmo profundo e em que, com poucos recursos, conseguimos fazer uma aposta cultural muito importante para o país e até a nível mundial. Estamos aqui os melhores atores de música clássica a tocar em Marvão, num cenário que é um cenário extraordinário dentro do património cultural que a gente tem, o Castelo de Marvão, nas igrejas e em toda esta paisagem imaginável. É um cenário idílico.
Há 40 concertos para ouvir ao longo destes dias em 4 localidades, além de Marvão, que é de facto o epicentro. O programa inclui também espetáculos em Porto Alegre, Castelo de Vide, que se estreia este ano na rota do Festival Internacional de Música de Marvão. Há também uma extensão à vizinha Espanha, à Valência de Alcântara. Alguns dos concertos são gratuitos. O concerto de abertura contará com a presença do Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, terá lugar este sábado às 19h30 no Castelo de Marvão e marcará a estreia em Portugal da Orquestra Estatal de Atenas, que será dirigida pelo maestro e criador do festival, o maestro Christoph Poppen. Horácio Ferreira, com o seu clarinete, será uma das estrelas desta noite. Horácio, muito obrigada por estar no ensaio geral. Aquilo que lhe pergunto é o que é que irão interpretar neste concerto?
Boa noite. Especificamente no meu concerto, irá ser tocada uma peça de um compositor grego. Eu irei interpretar o segundo concerto de Weber, que é um dos concertos mais aclamados do repertório do clarinete, e depois será interpretada uma sinfonia de César Franck, pela Orquestra do Estado de Atenas.
Como é que é esse trabalho com uma orquestra, como é que se prepara sem ter a orquestra por perto?
Bom, a orquestra chegou hoje e nós já fizemos um pequeno ensaio, de reconhecimento e pronto, trocámos as primeiras impressões, tanto eu como o maestro e os músicos, digamos assim, para nos conhecermos todos, para levarmos ao público o melhor espetáculo possível.
E como é que é tocar aqui em Marvão? Já cá esteve, como é que é essa experiência também, a interação com o público?
Eu devo dizer que eu sou um bocadinho suspeito, porque eu gosto mesmo muito deste festival. Tem paisagens, tal como o Sr. Presidente referiu, fantásticas. Fazer música é quase como uma magia que acontece aqui no castelo e também nos outros locais de concerto, mas especialmente no castelo é incrível, ao final da tarde, haver um concerto de música onde artistas, e não me refiro a mim, mas artistas de craveira mundial apresentam-se aqui a solo com a orquestra. É extremamente gratificante poder tocar aqui e, efetivamente, para um público que já vem sendo conhecedor do que vem, do que espera, e pronto, eu espero o melhor e que o público desfrute tanto, pelo menos, como nós.
Portanto, é uma experiência para o público e uma experiência também para os músicos. Já este sábado, pela noite dentro, há também um espetáculo de fado com o Rodrigo Costa Félix, às 11 da noite, na cisterna do castelo. Toda uma experiência para ouvir fado neste local. Há também outras propostas neste festival. Catarina Busto, da organização, aquilo que lhe pergunto é outras ideias para que o público que nos ouve possa vir aqui. O que é que poderá vir assistir para além deste concerto que já aqui ouvimos falar?
As galas no castelo são, de facto, como o Horácio disse, o ponto alto. Primeiro porque são as orquestras maiores e os grandes solistas e as grandes obras, é tudo no topo do castelo, portanto é tudo topo, por assim dizer. É claro que a cisterna é um espaço restrito e que pela acústica dá um ambiente completamente diferente, mas eu acho que uma coisa completa a outra, portanto é quase como um finalizar da noite. O concerto que me está a falar do fado está esgotado, portanto esse é logo um dos indicadores que de facto as pessoas aderem muito e têm gosto por este tipo de espetáculos. Depois, para além dos concertos mais intimistas nas igrejas, e há muitos, desde os galegos à escusa, aqui as de Marvão, as igrejas de Marvão, vamos ter também concertos para crianças, vamos ter palestras, vamos ter o piquenique musical, o jantar musical, portanto tentamos completar a oferta para que durante 10 dias todo o nosso público consiga ter uma experiência inesquecível.
Sr. Presidente da Câmara, Luís Vitorino, passam por aqui mais de 300 artistas de 20 nacionalidades. Amanhã terá também a presença do Presidente da República, que vem acompanhado pelo corpo diplomático. O festival é uma aposta ganha também em termos da dinâmica económica de Marvão?
Sim, o festival é uma aposta ganha, realmente ganha, mesmo ganha, porque essa aposta do Presidente da República trazer o corpo diplomático a Marvão pode abrir portas a muitos negócios em Marvão. É muito importante, Marvão fica conhecido a nível internacional de uma forma que não era possível. Nós temos que olhar para esta forma o investimento no Festival de Música numa forma de um retorno muito importante. E a economia, essa vai ter no futuro grandes dividendos retirados desta aposta do festival, porque vamos dar a conhecer o que se faz de bom em Marvão, como hoje a questão do imobiliário, das diversas áreas em que os investidores procuram. Aqui em Marvão há muitos prédios para reabilitar na área do imobiliário, do turismo local. Há aqui uma vertente que poderá ganhar muito com a restauração e o turismo. Nós temos uma beleza imaginável, é uma coisa extraordinária. Temos uma paisagem espetacular em que este festival se vai desenvolver ao pôr do sol. É uma coisa fenomenal. E isto tudo pode atrair grandes negócios para Marvão. Nós também temos a situação do campo de golfe, que poderá dar agora aqui um salto também. E isto tudo pode ajudar a interligar umas coisas com as outras.
Os visitantes são maioritariamente estrangeiros, vêm da vizinha Espanha, mas há também outras nacionalidades a visitar em Marvão.
Há muitos, hoje temos um grande leque de visitantes que vêm de outras partes do mundo, como da República Chinesa, como de Taiwan, como da França, Espanha. Temos aqui um diverso de visitantes que vêm de todo o mundo para Marvão. Marvão está na moda. Isto está a fluir e está a correr muito bem em termos turísticos. Nós temos hoje um potencial completamente diferente do que era há 10 anos atrás. Nós temos Marvão e estes territórios de baixa densidade no interior do país têm que aproveitar esta corrente e esta onda e têm que saber aproveitar para que estejam futuro e que haja sustentabilidade no futuro.
O verão é pródigo em festivais de música por todo o país. Horácio Ferreira, aquilo que lhe pergunto é, já ganhou vários prémios, foi tido como uma das Rising Stars pela Fundação Gulbenkian, tem tocado muito lá fora. Como é que está este nível internacional dos músicos portugueses?
É assim, há uns anos para cá que, essencialmente, os músicos portugueses têm-se afirmado como dos melhores do mundo. Falo isto principalmente porque, ultimamente, os músicos têm ganho lugares nas principais orquestras europeias, têm ganho grandes concursos internacionais de música erudita, e isso leva a que, também este ano, haja esta aposta nos músicos portugueses aqui no Festival de Marvão, em colaboração com outros músicos também estrangeiros, que já têm um currículo fantástico, mas esta interação é absolutamente genial, pois, tal como Marvão acaba por ficar na moda, os músicos portugueses também ficam na moda. Portanto, acho que, neste caso, não podemos dizer que por termos músicos portugueses, o festival perde qualidade, mas sim acrescentamos uma diversidade maior e com músicos portugueses.
E também há muitos músicos portugueses que tocam em algumas das orquestras internacionais que vêm também a Portugal e a este festival.
Exatamente, exemplo disso é a Orquestra de Câmara de Colónia, que se apresenta aqui com alguns músicos portugueses, o que é fantástico. E bom, neste caso a Orquestra de Atenas não, é uma orquestra diferente, mas lembro-me que noutros anos com a Orquestra de Hong Kong também tinha um ou outro músico português a participar neste festival, e isso faz com que os músicos portugueses se acabem por ir conectando com o resto do mundo.
Ora, neste festival alimenta-se a alma com a música, mas também o estômago. No próximo dia 27 de julho, às 6 da tarde, haverá um piquenique musical para cerca de 400 pessoas. Chefe José Júlio Vintém, o que irá cozinhar para estes convidados?
Muito boa noite. Desde já agradeço à organização do festival por mais um convite. É o terceiro ano consecutivo que eu e o meu restaurante, o Tomba Lobos, estamos a participar neste festival com todo o gosto. É um prazer enorme estar em Marvão e fazer este piquenique musical, que foi uma ideia que partiu, pronto, basicamente de mim, porque eu gosto muito do campo e aprecio muito esta paisagem, como já foi referido pelo seu presidente e pela Catarina. E o que tem de encanto era mesmo o que faltava, achava eu, que era um petisco à beira do Severo e desfrutar da paisagem, a olhar para Marvão. Os Olhos d'Água é um sítio perfeito e resolvemos então, mais um ano, depois do sucesso do piquenique do ano passado, este ano voltámos a fazer o piquenique.
Mas não me respondeu o que é que irá servir, ou será que isso é segredo até lá?
Não, não é segredo, vamos servir bacalhau, vamos servir uns cabés, vamos servir umas saladas, porque temos algumas pessoas que não comem carne nem peixe também, e depois vamos ter o famoso gaspacho e a fruta, e vamos ter as bolemas daqui de Porto Alegre, de Marvão, de Castelo de Vide, que é uma receita tradicional de todos os sítios aqui, vamos ter vinho da região, vamos ter também queijos enchidos, portanto vai ser um piquenique bastante rico e bastante animado.
Digamos. Já adoçámos aqui o estômago, já ficámos com vontade de vir até este piquenique, mas há outras razões, Catarina Buxo. Aquilo que lhe pergunto é, há também conferências, nomeadamente vir a Marvão é também descobrir a história de Marvão. Vai haver umas conferências com Joaquim Carvalho, é assim?
Exatamente. Joaquim Carvalho é o responsável da Fundação Amaia, que gera a cidade romana de Amaia, e faz todo o sentido que se junte os espetáculos musicais com descobrir aquilo que é a terra em si e o seu património, a sua história, portanto, porque não, também seria mais pobre alguém vir aqui um concerto, mas não conhecer a história do castelo ou não conhecer a história da vila em si. Portanto, é importante completar uma coisa com a outra, porque tudo se toca, acaba por tudo se tocar. Depois, na parte dos concertos para crianças, por exemplo, é importante, ao mesmo tempo, num território que não está muito familiarizado com a música erudita, porque é verdade que não está, educar para o futuro. Portanto, abrir as portas para as nossas crianças daqui de Marvão e todas as da região e aquelas que nos visitam poderem desfrutar gratuitamente dos mesmos artistas que depois tocam à noite nas grandes galas é algo de fabuloso. Este ano, por exemplo, vamos ter uma violinista que vai tocar Mozart e Schubert para as crianças da ludoteca local e é uma menina que tem 11 anos. Portanto, eu acho que isso aproxima, não é? As crianças daqui veem que sim, que é possível um dia tornarem-se grandes músicos também, porque não? Se investirem na sua educação, se esforçarem, tudo é possível.
E os artesãos de Marvão criaram uma peça de artesanato em barro para comemorar este festival, Sr. Presidente da Câmara. É também uma forma de perpetuar a imagem deste festival ligado a Marvão?
Sim, é uma forma de perpetuar a imagem do Festival Marvão. Foi uma ideia do professor Buxo, que deu à Artesão. Temos aqui a louvar essa ideia. É importante para Marvão e é uma questão de afirmação do território. É um símbolo do festival e é um símbolo que ficará para a posteridade. Isso tudo faz com que o festival se enraize na população e na comunidade.
O festival é para continuar. Imagino que não seja fácil conseguir todos os anos os financiamentos, reunir todas as condições, mas é uma aposta essencial nesta programação de Marvão.
Eu tenho mesmo que dizer que é uma aposta que tem para continuar e teremos que nos esforçar aqui com a associação que promove o festival e o município de Marvão em encontrar soluções de financiamento além de fronteiras e aqui mesmo em Portugal, promotores para que essa iniciativa continue e com mais força, porque é importante, porque é hoje o Festival de Música Clássica de Marvão Internacional é hoje um evento âncora a nível regional e a nível nacional. Trazemos aqui uma quantidade de artistas de alta caraveira e qualidade a Marvão que de outra forma não vinham. E isto promove o território, a cultura, o património, todo este. Esta é a linha de sustentabilidade para o interior do país. O interior tem que se agarrar ao património e valorizar o património se quiser ter sustentabilidade no futuro. Com isto, agregar o turismo e todas as outras atividades que por si só consigam tirar dividendos desta dinâmica do festival.
Horácio, como é que esta dinâmica que o Presidente está aqui a falar também, como é que no lado dos músicos também acabam por participar nestes festivais? Tem muitas solicitações também de outros festivais, como é que é a relação que estabelece com o público? Porque o público nem sempre conhece as peças que vai tocar, como é que é essa dinâmica?
Assim, acima de tudo, os festivais servem para realmente aproximar o público dos artistas da música erudita. Sem os festivais, penso que menos público iria àqueles concertos que acontecem de forma regular, não aqui em Marvão, mas nas grandes cidades e nos grandes centros, tal como na Fundação Gulbenkian ou na Casa da Música. Então, os festivais, neste caso, têm um papel fundamental. Tanto para aproximar o público e haver essa explicação, não só para os mais novos, como a Catarina referia, mas também com aquelas pessoas que de outra forma não iriam deslocar-se a uma cidade para...
Nem sempre entram numa sala de espetáculo.
Sim, acaba por ser difícil, porque assim, eu também venho do interior do país, eu sou natural de Santa Combadão, e compreendo perfeitamente que seja difícil. Digo isto porque não está enraizado. Então, este é o papel fundamental de um festival. E acima de tudo, o festival há este ambiente mais descontraído, onde as pessoas aqui em Marvão quase são todas uma família ao longo destes 10 dias e acabam por interagir com os artistas. Repare, nós no bar dizemos bom dia a toda a gente, estamos em perfeita sintonia com a vila, portanto acho que esta interação e esta proximidade acaba por criar esta energia, esta onda de elevação.
Um dos concertos especiais está a cargo do maestro e pianista António Vitorino de Almeida, que atuará em Castelo de Vide, na Fundação Nossa Senhora da Esperança, na próxima terça-feira, dia 24 de julho, às 5 da tarde. O Horácio Ferreira já trabalhou com o maestro António Vitorino de Almeida?
É sim, eu já trabalhei com ele enquanto maestro. Ele foi maestro em 2 ou 3 programas que eu fiz. Na altura eu estava a colaborar com a Orquestra Filarmonia das Beiras, que também vem aqui ao festival, e curiosamente fizemos um programa engraçado do Pedro e o Lobo, era um concerto comentado, e o maestro Vitorino de Almeida é uma pessoa muito particular e extremamente inteligente, muito bom músico, que acaba por aproximar de uma forma bastante leviana no bom sentido da palavra, o público do músico e da música em si.
No ensaio geral, temos ainda tempo para escutar sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura deixa hoje ideias de livros para as suas férias.
Livros para férias é uma tradição sempre repetida ao longo de mais de 10 anos de participação no Programa Cultural da Renascença. Não podemos, por isso, romper com esse bom e salutar hábito. Eis 15 livros para as férias de 2018. Antes do mais, o volume primeiro das obras completas de Maria Judite de Carvalho, na Minotauro. É uma excelente notícia que nos permite já dispor de tanta gente mariana e de As Palavras Poupadas. São contos indispensáveis desta mulher que Agostina chamou de flor discreta e que Urbano amou. Em seguida, Estuário, de Lídia Jorge, na Dom Quixote. Uma bela surpresa sobre mais do que a crise, uma sombra da sombra de um sonho que é a realidade. De José Cezinando, na Tinta da China, obra perfeitamente incompleta. É o humor inteligente de quem joga com as palavras e com as ideias, com graça e ironia, oportunidade para gozar a literatura. De Vítor Cunharrego, na Dom Quixote, na prática a teoria é outra. Mais do que textos de circunstância, são reflexos sobre a humanidade, a política e o fundo dos problemas. De Germano Almeida, na Caminho, o Fiel Defunto, é uma confluência de drama e de comédia, de crítica e de ironia sobre as surpresas nos meios literários. Portugal no Golfo Pérsico, 500 anos, da Biblioteca Nacional de Portugal, é um conjunto de textos sobre um lugar mítico para os portugueses e um ponto essencial no panorama geoestratégico mundial. O Fundo da Gaveta, de Vasco Polido Valente, na Dom Quixote, dois importantes ensaios sobre o fim da vigência da Constituição de 1822, com a Vila Francada e a Abrilada, e o início da Guerra Civil que consumiria o país de 1828 a 1834. E ainda sobre os efeitos nefastos do governo da fusão, que teria como consequência, com a crise, o levantamento popular da Janeirinha, de 1868, e a afirmação de governantes como o Bispo de Viseu, Sá da Bandeira, o Latino Coelho. Não devemos esquecer a publicação com assinalável regularidade das obras pioneiras da cultura portuguesa, do Círculo de Leitores, coordenadas por Carlos Filhais e José Eduardo Franco. Mário Cláudio dá a estampa Memórias Secretas, cuja matéria-prima é a banda desenhada, em especial Corto Maltese, quem se descobre a ascendência portuguesa do célebre grão-mestre da soberana Ordem de Malta, Frei Manuel Pinto da Fonseca. Bianca Cassafiore, muito para além de Gounod, e o príncipe valente de Harold Foster, no tempo mítico da corte do rei Arthur e do ciclo bretão de Avalon e Camelot. A poesia não pode ser esquecida. Através de Rimas, de Francisco Petrarca, traduzidas magistralmente por Vasco Graça Moura. A edição é da Quetzal. Maria Filomena Mónica publica Os Ricos, na Esfera dos Livros, que se compõe de uma galeria de personagens relevantes, desde o Duque de Palmela e dos Condes de Vila Real, até José Maria Eugênio de Almeida, Dona Antónia Ferreira, José do Canto, Conde Bournet, para tentar compreender melhor quem somos e como lidamos com a economia. E ainda o último número da Colóquio Letras, da Gulbenkian, sobre a correspondência de Alexandre O'Neill e um diálogo fascinante entre Eduardo Lourenço e Eduardo Moura. E, por fim, Hugo Mezena escreve Gente Séria na Planeta, José Eduardo Agualusa, A Sociedade dos Sonhadores na Dom Quixote, Alfarrabi, A Cidade Virtuosa na Gulbenkian, com tradução de Catarina Belo, e sempre Eduardo Lourenço, Antero ou A Noite Intacta na Gradiva. Boas férias. Boas leituras.
Aqui em Marvão, a proposta é mesmo vir até esta vila assistir a alguns dos concertos do Festival Internacional de Música de Marvão e não esquecer que dia 27 há o piquenique musical. Chefe José Júlio Vintém, também ouve música enquanto cozinha ou tem que estar completamente concentrado na cozinha?
Eu sou apaixonado por música, todos os géneros de música. Música clássica é uma das minhas preferidas e este festival de Marvão é como sopa no mel para mim. É muito bom e é a música para mim faz parte do meu dia-a-dia e faz parte da minha vida, digamos assim.
Muito obrigada. Agradeço aos nossos convidados. Fechamos o ensaio geral. Vamos fazer uma pausa para férias. Esperamos que aproveite os seus dias de verão para viver a cultura e aceitar algumas das nossas sugestões. O ensaio geral, que este ano comemora 10 anos na Antena da Renascença, regressa em setembro com novas ideias. Até lá, boas férias, bom verão. Despedimos-nos, claro, com música e com o privilégio hoje de termos o clarinete de Horácio Ferreira.